Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Ora, viva, bom dia, bom dia. E hoje está um bom dia, está uma manhã bonita, uma manhã que não está frio, uma manhã em que a chuva também não se faz sentir. E sejam bem-vindos a este Regional Rural desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Hoje é um dia particularmente feliz para a CNA, que completa hoje a belíssima idade de 43 anos, e a CNA, para assinalar este aniversário, resolveu fazer um debate online sobre a importância da agricultura familiar e as suas organizações no contexto da Declaração dos Direitos Camponeses, aprovada pela ONU na década e da década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar 2019-2028. Mas isso fica mais para daqui a pouco. Vamos conversar com Alfredo Campos, da CNA, sobre estes 43 anos, porque é que a CNA existe, porque é que ela surgiu, qual é o principal objetivo da CNA. Tudo isso fica para mais daqui a pouco, porque agora é importante é partilhar consigo os bons dias e também a previsão do estado do tempo para hoje, e quem sabe dessas coisas é o Luís Vaz. Olá, Luís, bom dia.
Bom dia, hoje vamos ter um dia de céu nublado, diminuindo gradualmente da nebulosidade nas regiões do norte e centro a partir da tarde, e vamos ter subida de temperatura. Hoje vamos ter uma máxima prevista para Coimbra de 19 graus.
Temperaturas previstas para este dia, 19 graus, uma temperatura primaveril, claramente. Dizer também que a partir de domingo até durante o mês, podemos ir à Feira do Queijo de Solurico da Beira sem sair de casa. Como é que isto é possível? Basta ter acesso a um computador, no seu smartphone, no tablet, digitar o soluricocongosto.pt, mas só a partir de domingo, escolhe os produtos endógenos da região da Serra da Estrela e vai poder receber em sua casa tranquilamente. Sem sair de casa, visita Celurico da Beira, aproveita os produtos endógenos daquela região, vai ser uma maravilha. Chama-se o site celuricocongosto.pt, não esqueça. Hoje também, dia 26, no Porto, em frente à Câmara Municipal, uma cerca de 200 produtores de leite vão manifestar. São 200 famílias e funcionários que abandonaram esta atividade. Restam apenas 4 mil agricultores no país, neste setor, menos de metade em Portugal continental. Os que resistem ou sobrevivem estão cansados, revoltados e muito preocupados com o futuro. Em dezembro, por exemplo, o preço médio ao produtor foi de 30,4 cêntimos o quilo, um dos mais baixos da Europa. Não há qualquer indicação de subida neste preço. O leite está a ser pago aos produtores abaixo dos custos de produção, o que leva a que os produtores estejam muito, muito preocupados. Ainda relativamente a estas notícias, hoje vai ter lugar um webinar sobre gestão florestal em bacias hidrográficas no âmbito do projeto europeu Life Resilient Forest. O Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da ADAI, Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, organiza um webinar para apresentar a ferramenta de apoio à decisão que tem vindo a ser desenvolvida para suporte à gestão florestal em bacias hidrográficas. E como disse também, a agricultura familiar vai estar em debate hoje numa iniciativa da CNA e uma conferência online sobre o impacto da pandemia no internato médico. É um dos temas de um debate organizado pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que promove a conferência Impacto da Pandemia no Internato Médico, avaliações finais. Podemos acompanhar através das redes sociais das redes sociais do Sindicato Regional do Centro da Ordem dos Médicos. São 7 horas e 35 minutos. Luís Vaz, bom dia.
Bom dia, e hoje, quanto à nossa, ao provérbio de hoje, então, vamos falar de fartura em fevereiro. Aveia de fevereiro enche o celeiro.
Aveia de fevereiro enche o celeiro.
Exatamente, está na altura das sementeiras.
Esperemos então bem que assim seja. Bom dia, são 7 horas e 36 minutos, daqui a pouco a conversa com o Alfredo Campos, da CNA, para nos falar destes 43 anos ao serviço do agricultor.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia!
Muito bom dia! Hoje é um dia particularmente feliz e cantar os parabéns é se calhar aquilo que nos apetece fazer, mesmo sendo pouco depois das 7:30 da manhã. Porquê? porque é sexta-feira, em primeiro lugar, mas o motivo principal é porque hoje a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, completa a belíssima idade de 43 anos, sempre ao lado dos agricultores. Comigo está Alfredo Campos, que é um dos dirigentes da CNA. Alfredo, bom dia, obrigado por ter aceito o convite bem cedinho para celebrarmos estes 43 anos, que serão 43 anos de muito empenho, de muita luta, mas para quem não está muito familiarizado com estas questões, o que é no fundo a CNA? O que é a Confederação Nacional da Agricultura e o que é que levou ao seu surgimento há 43 anos? Bom dia.
Então, muito bom dia, o nosso agradecimento. Não é de facto muito cedo, os agricultores na sua atividade têm que se levantar com o nascer do sol, e muitas vezes antes do nascer do sol. Portanto, penso que é uma hora bastante boa para os agricultores. A CNA, de facto, que foi criada aqui, nesta cidade de Coimbra, no domingo, dia 26 de fevereiro de 1978, no antigo pavilhão do Estado Universitário. Foi uma assembleia que juntou cerca de 5 mil agricultores, representados por 728 delegados de 223 organizações de lavoura, que se constituíram no encontro das organizações da lavoura e dos agricultores do Minho, Douro, Trás-os-Montes e Beiras e outras regiões do país, mas, naturalmente, essencialmente, centro e norte do país. Aí a CNA surgiu em 1978 porque os agricultores, os pequenos e médios agricultores, foi sempre a matriz da CNA, não desprezando, naturalmente, outras camadas dos nossos agricultores, mas o foco da CNA, digamos, tem sido sempre os pequenos e médios agricultores, a que hoje chamamos de agricultura familiar. Uhum. Mas, nessa altura, logo em 1978, passados alguns avanços conseguidos com a Revolução do 25 de Abril, que trouxeram, de facto, benefícios aos agricultores, aos pequenos e médios agricultores, começaram a haver problemas e eles sentiram a necessidade de se organizar para defender os seus interesses. E podemos dizer que, infelizmente, para os agricultores e para o país, muitos dos problemas que nos afligiam
na altura ainda estão atuais, não é?
Ainda estão atuais. Eu tenho à minha frente a Carta da Lavoura Portuguesa, que foi o documento programático aprovado nesse grande encontro de 26 de fevereiro de 1978, e estou a ver que logo o primeiro ponto desse documento referia-se à venda dos produtos agrícolas. Ou seja, já nessa altura, os agricultores sentiam que o seu trabalho não era devidamente remunerado, nem muitas vezes conseguiam sequer escoar as suas produções. E é um problema que se mantém, infelizmente, para o nosso mal e para o mal do país. O rendimento dos agricultores é cerca de metade do rendimento das outras profissões. Por dados oficiais, nós vemos que do que o consumidor paga, por cada 100 euros que o consumidor paga nas grandes superfícies, em particular, o produtor, o agricultor, apenas recebe 20%. Ou seja, não é o agricultor, se os consumidores se queixam muitas vezes que os preços são caros, não é o agricultor que beneficia, mas sim uma camada da indústria, uma camada da grande distribuição, que só esta fica com 50% do valor. Este é apenas um exemplo de que os problemas se mantêm, não foram minimamente resolvidos com a adesão de Portugal à então CEE. Pelo contrário, podemos dizer que os problemas se têm agravado para os pequenos e médios agricultores. Vejamos o número de explorações quase dois terços da exploração, das explorações que existiam à altura da entrada na, na CE. Foi é o, um terço é o que existe hoje, portanto, terão sido eliminadas cerca de dois terços das explorações, e vemos que mesmo agora, muito recentemente, os resultados preliminares do, do recenseamento agrícola que apontam que, para que no último, nos últimos 10 anos mais de 15 mil explorações foram eliminadas. Eu prefiro e realço este termo eliminadas, porque quem necessita da terra para viver não abandona. Normalmente o que se ouve dizer, ah, as explorações abandonadas. Não, os agricultores são forçados a procurar outras atividades porque os rendimentos agrícolas são tão baixos que não lhes permite viver com as suas famílias.
Ou seja, hoje em dia grande parte desta chamada agricultura familiar acaba por ser, digamos que apenas um complemento e não a atividade principal. É um pouco isso que me está a dizer. Aqueles que não abandonam por completo vão mantendo apenas porque têm uma paixão enorme pela terra.
Não só paixão, é uma necessidade das pessoas complementarem os seus rendimentos, porque sabemos também que os salários noutras atividades também não são
por aí além, claro que
também,
sim.
Também são baixos,
claro
não
que
é?
Sim. Claro
agora, sim. O rendimento da família agrícola é tão baixo que normalmente um dos membros do agregado familiar, pelo menos, é forçado a procurar trabalho noutras áreas ou mesmo a emigrar, como muitas vezes acontece, o que faz realçar aqui o papel da mulher camponesa, da mulher agricultora. Normalmente é o homem que emigra ou que vai trabalhar noutras atividades e a mulher agricultora assume, de facto, muitas vezes o papel da agricultora a tempo inteiro, de responsável pela exploração.
E esta é uma situação que se verifica de uma forma transversal no país todo, não é?
Ou seja... Sim. Podemos dizer que os problemas dos pequenos e médios agricultores, da agricultura familiar, são muito semelhantes do norte a sul do país, com particularidades regionais que existem. E podemos dizer que não é apenas procurar um complemento do seu rendimento,
uhum,
não é?
Uhum.
Na situação de que o país enfrenta há muitos anos de um déficit da balança alimentar de cerca de 4 mil milhões de euros, podemos dizer que toda a exploração, toda a produção nacional é importante para corrigir este enorme desequilíbrio. Portanto, porque ouvimos hoje, muitas vezes, a nível governamental, que é preciso uma economia de escala, que é preciso eficiência, mas ao mesmo tempo também falam em produzir para exportar, não falam em produzir para alimentar a nossa população. E o que nós sabemos é que sempre que é possível, sempre que existem feiras e mercados, as populações locais preferem ir abastecer-se na feira ou no mercado, porque sabem da qualidade dos produtos, sim, conhecem muitas vezes os próprios produtores e estabelece entre uns e outros uma relação de confiança que as pessoas, quando vão comprar produtos agrícolas, sabem o que estão a comprar e com um outro benefício enorme, que é encurtar ou mesmo eliminar a cadeia de intermediários que encarece os preços dos produtos. Esse encarecimento não é em benefício dos agricultores, nem é em benefício para os consumidores. Podemos dizer que os mercados locais e as feiras é um espaço de valorização de uns e de outros.
Né? Por isso é que viram com bons olhos esta premissa do nosso governo ter permitido, pelo menos, que as feiras com produtos agrícolas, com produtos hortícolas, se pudessem abrir neste segundo confinamento logo desde o início. Ou seja, não, acabaram por não fechar.
Sim, vimos com agrado essa medida. Lembramos, no entanto, quando foi em novembro, se não me engano, as primeiras medidas que o governo apontava novamente para o encerramento das feiras e mercados, e foi o imediato protesto dos agricultores da CNAI e de muitos autarcas também, que levaram o governo a corrigir essa situação, deixando a responsabilidade da reabertura das feiras e mercados às câmaras municipais, aos municípios. Uhum, uhum. Né?
Alfredo, grosso modo, no fundo a CNA, ou esta confederação, mal comparado ou bem comparado, agora peço a sua ajuda, é como que se fosse um sindicato em defesa de todos os agricultores que vivem basicamente da sua produção, a chamada agricultura familiar, é um pouco isso? Vocês são a voz deles junto ao governo, junto ao poder?
Sim, a CNA não se define como um sindicato, define-se como uma organização socioprofissional.
Certo.
Da agricultura portuguesa, de facto, participamos, quer a nível nacional, quer a nível comunitário, em diversas estruturas governativas, várias comissões, tanto no país como na União Europeia. E creio que convém também realçar o papel da agricultura familiar. Hoje reconhecido por muitíssimas entidades a nível internacional e também nacional. Lembremos que a ONU declarou o ano de 2014 como o ano internacional da agricultura familiar, ano este em que a CNA, no seu 8º Congresso, aprovou uma proposta de Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa, porque pensamos que a agricultura familiar, pensamos e temos a certeza, tem um papel muito importante no conjunto do panorama do país e a nível internacional também, não só na produção de alimentos, mas também são eles que estão em melhores condições de combater a desertificação do território, de preservar as nossas espécies tradicionais, de proteger a natureza e a biodiversidade, de animar as atividades económicas a nível regional. Podemos dizer que uma região em que a agricultura familiar tenha sido escorraçada, vemos, e há
está
muitos,
claramente
muitos
abandono.
Exemplos
está claramente
no
abandono.
Nosso país de regiões praticamente desertas. E entra-se num ciclo vicioso nisto, que há pouca gente, fecha-se a escola, há pouca gente, fecha-se o centro de saúde. Ora, esse é o caminho exatamente oposto ao que deve
ser. Que nós
pretendíamos,
que
nós precisamos
e que
desejávamos. De reocupar o território e pôr o país a produzir, temos que criar condições, temos, o governo
claro.
Tem que criar condições que as pessoas se fixem, que não sejam forçadas a procurar empregos noutros sítios, e que seja possível rejuvenescer o tecido agrícola. A nossa média etária dos nossos agricultores é extremamente envelhecida, a média etária é de 60 e tal anos, o que quer dizer que há muitos agricultores com 80 anos e mais que têm a necessidade de continuar a trabalhar a terra, porque de facto as reformas
são baixinhas,
são parcas,
não têm condições.
E não chegam para sobreviver. E, ao mesmo tempo, continuam a trabalhar, contribuem para contrariar a necessidade de importação de produtos agrícolas, nem que produzam em pequena escala, mas eu também contesto a designação que costuma haver da agricultura de subsistência. Não, o agricultor, por muito pequeno que seja, não come tudo o que produz, não come as galinhas todas, não come as maçãs todas, ou não come os porcos todos, que coisa, há uma parte da sua exploração, das suas produções, que mesmo pequena, entra no mercado local. E a qualidade dos produtos é suavemente conhecida, que tem uma melhor qualidade. Eu costumo perguntar se já alguém viu um grande chefe de restaurante, um chefe, a ir a uma grande superfície abastecer-se do que precisa para o seu restaurante. Não, o que sabemos, o que toda a gente sabe é que um chefe que sabe da matéria procura a qualidade e por isso ou vai ao mercado ou vai diretamente à exploração do agricultor.
Essa é que é a grande verdade. Olha, Alfredo, o tempo voa, mesmo a esta hora da manhã, o relógio não perdoa. Hoje é o dia particularmente importante para a CNA, naturalmente, celebra estes 43 anos. Vai assinalá-lo de uma forma também diferente, porque os tempos assim o exigem, este bicharoco que veio dar cabo das nossas vidas assim o exige, com um debate, precisamente com este tema, fortalecer a agricultura familiar com o estatuto e com direitos. No fundo, é uma forma que a CNA encontrou para, mais uma vez, destacar a importância da agricultura familiar e dizer a cada um de nós, enquanto cidadãos, que o agricultor tem estatuto e tem direitos.
Sim, de facto, nós costumamos assinalar os nossos aniversários com outro tipo de iniciativas presenciais. Infelizmente, para todos nós, agora estamos confinados, mas não queremos deixar de estar em contato com as pessoas. Nesse sentido, hoje à tarde, às 15 horas, via internet, com inscrições pelo Zoom, as pessoas, acedendo ao site da CNA, podem inscrever-se e participar, um seminário subordinado ao tema Fortalecer a Agricultura Familiar com Estatuto e com Direitos. Participam neste debate Marina dos Santos, do Brasil, que é investigadora dos direitos camponeses, Guilherme Brady, que também é brasileiro, mas também em termos de evitar traduções, procuramos pessoas com a nossa língua. Guilherme Brady é um alto funcionário da FAO, da ONU, e o professor catedrático Oliveira Batista, muito ligado desde o início a estas temáticas. E escolhemos este tema porque, como referi há bocado, por proposta, por iniciativa da CNA, o governo em 2018 aprovou um estatuto da agricultura familiar, que infelizmente não está a surtir os efeitos que deveria ter, porque está mal desenhado, porque, nas condições de acesso ao estatuto, porque as medidas não são publicadas, e é um estatuto que envolve medidas de 9 ministérios e temos que andar com uma lupa na mão à procura das medidas que estão, e o que quer dizer que se as condições de acesso não são adequadas, se as medidas não surgem, naturalmente não, o estatuto como está não é atrativo.
Alfredo, temos que dizer adeus, o tempo voa, fica aqui o essencial, com certeza que quem estiver interessado nesta temática vai poder acompanhar a partir das 15 horas nas redes sociais, na plataforma Zoom, sujeito naturalmente à inscrição, ainda vão a tempo de se inscreverem, basta ir ao site da CNA e às redes sociais da CNA. Quero dar os parabéns, quero agradecer o facto de continuarem 43 anos depois a lutar pelo pequeno e médio agricultor com os seus direitos, com os seus estatutos. Um abraço grande e um dia particularmente feliz para si, enquanto dirigente da CNA e toda a estrutura que não baixa os braços e é a voz desta gente que precisa muito do nosso apoio. E aqui faço um apelo: porquê ir às grandes superfícies quando em praticamente todas as localidades temos pelo menos uma vez por semana a nossa feira, o nosso mercado? Vamos apoiar os nossos agricultores, vamos consumir aquilo que é produzido na nossa região, com todas as vantagens que daí advêm. Um abraço grande, Alfredo. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. O sucesso da agricultura familiar será o sucesso da qualidade alimentar da população.
Sem dúvida. 43 anos sempre com os agricultores, a CNA, a semear esperança e cultivar direitos para viver melhor. Bom dia!
Regional Rural. Aqui falamos de agricultura, floresta, apicultura, máquinas agrícolas, agropecuária e tudo mais ligado ao mundo rural. Bom dia!
Música.
Proteja a sua coluna. De segunda a sexta-feira, diversos especialistas vêm aqui à Regional falar dos cuidados que devemos ter com a nossa coluna. Proteja a sua coluna. Um espaço Spine Center, com a supervisão do Dr. Luís Teixeira. Spine Center, em Coimbra, Lisboa, Guarda, Viseu e Funchal. Mais informação em spinecenter.pt.
Ora viva! Mais uma vez passei apenas para vos dizer bom dia e dizer que é com enorme gosto.
E assim, em jeito de despedida, Luís Vaz, só partilhar com os nossos ouvintes, como é que o trânsito rola a esta hora da manhã neste Regional Rural desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Estamos mesmo na reta final do mês.
Exatamente, e hoje o trânsito pela região circula ainda tudo tranquilo, pouco trânsito na estrada. Quanto à cidade de Coimbra, também a cidade está tudo calmo, tudo tranquilo a esta hora, por enquanto.
Daqui a pouco vem o programa da manhã com o Politécnico de Coimbra. Hoje, porque é sexta-feira, temos connosco o jornalista Lino Vinhal para analisar a semana e também Pedro Machado às sextas com Pedro Machado. Deixar aqui só uma nota de dentro deste Regional Rural: a partir do próximo domingo e durante o mês podemos visitar a Feira do Queijo de Sulurico da Beira. É a 42ª edição, que começa domingo dia 28 e prolonga-se por 30 dias, e nós podemos ir lá todos os dias, de uma forma tranquila, descansada, no conforto da nossa casa, através do site celuricocongosto.pt. Escolhe o queijo que quer e ele vai ter à sua casa. Simples assim. Até já.